Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a Dani B.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast do Locador do Trash aqui no site Terror Mania. E muito bem, muito bem, muito bem, né? Já estamos numa nova temporada, um novo ano. Olha, eu acho que já são 7 anos, hein? Eu acho que é 7 anos já gravando, né, o Locador do Trash aqui com vocês. Ano 7 agora,
como
né?
Como assim, 7 anos? Eu só tenho 7... 18.
Faz um tempinho aí da vida, hein, Dani? Mas enfim, mais uma temporada aí com vocês, tá? Esse ano aqui a gente quer dar uma melhorada em vários aspectos que deixamos, né, pro ano passado, porque ano passado foi um ano complicado, mas como o nome diz, passado é passado, né, agora é futuro, só coisas novas, oxalá, só ouro, e é isso aí. Bom, e para começar o programa desse ano, né, como é sempre de praxe aqui no Terror Mania / Locadora do Trash, a gente vai falar dos filmes mais aguardados desse ano, né? São os filmes que a gente tá aí mais receoso, mais receoso também, né? Essa é a palavra, mas também mais no aguardo pra ver, tá? Ah, você vai falar as datas, João? Não vou falar as datas, porque data em cinema é uma coisa muito imprevista, né? Pode mudar aí em qualquer horário e tal, e eu não quero ser ocupado pela ansiedade de vocês aí, beleza? Bom, então a gente vai comentar aqui, né? A gente separou, na verdade, são alguns filmes, né? São 12 filmes que a gente achou mais interessante esse ano aí, a gente vai dar uma comentada rápida. E depois, né, se der, a gente faz uma menção honrosa de outras produções aí, tá? Algumas estão com sinopse, tá? E outras estão sem sinopse, sem nada. Então, como é começo do ano, acho que ainda tem muita água para rolar, beleza? Bom, então vamos só para os comentários aí, a gente já volta então para falar um pouco sobre os filmes mais aguardados de 2024. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar, né, desses meses, meses, né, que podemos dizer, acho que um mês por aí que a gente ficou afastado, né, é que a gente não parou nas nossas redes sociais, né? Então, tanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto o Facebook, né, vocês podem acompanhar a gente através do @terrormania666, né? Lá a gente postou resenhas de filmes, dicas de quadrinhos, o site novo aí que tá no ar a todo vapor para vocês acompanharem, tá? Resenhas antigas de várias décadas. Também tá disponível lá para vocês procurarem todos os episódios do Locadora do Trash aí para vocês ouvirem e tal, ver qual episódio que a gente falou, tema e tal. Então tá tudo lá no nosso site do Terror Mania, beleza? Que vai estar na descrição desse programa aí nas nossas redes sociais. E também, pessoal, dizer o seguinte, caso vocês queiram ouvir o Locador do Trash em outras plataformas além do Spotify, a gente está disponível no iTunes, na Amazon Music, no Deezer, no Castbox, em vários lugares aí é possível vocês acompanharem a gente, beleza? E lembrando que caso vocês aí ouçam a gente, é sempre legal deixar um comentário e tal, né, que alguns deixaram, que eu vou falar daqui a pouco, e também deixar umas 5 estrelas aí, porque uma avaliação é sempre boa, tá? E deixa, como posso dizer, o algoritmo, né, para vocês procurarem a gente bem mais fácil também, beleza? Mas enfim, Dani, eu sei que você postou, né, nas nossas redes sociais aí no Instagram, perguntando pro pessoal qual que foi o filme favorito, qual filme mais esperado para eles desse ano, né? O que que eles responderam?
Olha, eu, na verdade, acabei de postar, então não deu muito tempo do pessoal responder ainda. Uhum. Mas o post tá lá no Instagram, viu, galera? O Ennis Skywalker falou que ele tá ansioso para ver Nosferatu.
Entendi. Pô, esse daí é um que faz anos, hein, que não sai, hein? Tipo, fala, comenta,
não sai. Sim, parece que faz 50 anos que estão fazendo esse filme e até agora nada. Vamos ver se em 2024 vem aí.
Sim, sim. O Robert Eggers é um cara que tipo, tá em ascensão e tal, e realmente, tipo, é uma pessoa, como posso dizer, acho que competente, né? Eu acho que o último filme dele foi o Farol, se eu não me engano. Gostei bastante, então confio nele.
Foi o Homem do Norte.
Ah, é, foi o Homem do Norte, foi dele. Mas é, e também é um filmaço.
É, mas quem quiser continuar respondendo lá, lembrando que a caixinha de perguntas tá lá no Instagram do Terror Mania. E a gente tá bem curioso pra saber a expectativa de vocês aí pro mundinho do terror esse ano.
Beleza, então comentem aí, pessoal, pra gente saber também, tá?
Eu queria aproveitar e perguntar pra vocês também. Aproveitando que ninguém... Não deu tempo pro pessoal responder, mas a gente pode responder aqui. Qual filme a gente tá mais ansioso pra ver em 2024?
Beleza. Começa você, Kaique. Qual que é o seu?
Ai, eu tenho até medo, porque ano passado eu falei que minha expectativa era Evil Dead Rise. E aí, assim, tipo, não que eu tenha odiado, mas, né, não foi tudo aquilo. E aí, o melhor filme pra mim ano passado é um filme que ninguém viu, só eu. Aí, esse ano, a minha maior expectativa é Maxine. Mas já começou com polêmicas e babados, com agressões.
Nossa,
e violência.
Foi tenso mesmo, viu?
Então, gente, parece que tá mais animado que o Big Brother. Então, tipo, eu não sei o que vai acontecer, o que esperar. Mas eu estou pronto para passar meu pano para a neta da atriz brasileira, Maria Gladys.
Maria Gladys. E você, Dani? Fale o seu aí que eu respondo depois o meu.
Gente, assim, minha expectativa tá zero. O bom é que eu posso ser surpreendida por qualquer coisa, né? Então, assim, não tô esperando nada. Mas eu acho que o que eu mais tô, eu diria, curiosa pra ver é a versão americana de Speak No Evil, né? Que reza a lenda que vai sair esse ano.
É, a versão americana que você tá mais afim?
Eu não tô afim, gente. Eu tô...
Ah, tá.
Eu tô curiosa. A palavra é muito forte. Eu tô curiosa porque eu acho que não tinha necessidade. Já tem uma versão e ela é, pra mim, perfeita. É um dos filmes de terror assim mais recentes que eu vi que eu mais gostei. Então eu não sei se eles vão fazer um filme bom, se vai ter alguma coisa diferente ou se só vai fazer a mesma coisa com americanos.
É óbvio que eles vão estragar, né? Eu gosto muito, tipo, acho que foi desse filme mesmo, que no Twitter um cara comentou assim: esse pessoal não sabe ler legenda e fica fazendo esse tipo de coisa, né?
É a única explicação, né? Porque qual a necessidade de fazer outro filme? Mas então, vamos ver o que acontece.
É uma boa mesmo, né? Vamos esperar, né? Bom, o meu, tipo, que eu tô mais ansioso pra ver, na verdade, também é o Maxine, que eu tô louco pra concluir essa saga aí que o Tio West, né, fez, e acho que eu tô mais empolgado, na verdade, né, eu achei bem original o X e o Pearl, né, e... Vamos ficar na guarda, né, na verdade, né, vamos ver o que vai sair. Acho que é esse mesmo, né, que eu tô mais ansioso mesmo, né. Claro que vai ter, acho que umas surpresas aí, né, mas vamos ver, né, vamos ver. Vou comentar então aqui, pessoal, rapidinho, lembrando, né, que quando vocês comentam no Spotify, ele tá disponibilizando uma caixa de perguntas, né, pra vocês falarem o que vocês acharam desse episódio e tal, né, então, eu separei alguns aqui de algumas pessoas que comentaram, né, eu peguei de 3 programas atrás, que foi de Family Fatales, né, no cinema, Melhores de 2023, e o que encerrou o ano, né, pra gente, o Piores de Filmes de 2023, tá? Bom, o primeiro comentário foi do Insaner, não sei o que, Wave, tá? Esse é o nick dele, ou dela, não sei, mas vamos lá. Odelo, né? Vamos lá. Ele comentou assim, né? Olá, querido, sou um novo ouvinte. Ah, já é um homem, né? Já é um homem. Sou novo ouvinte e venho gostando bastante do programa de vocês. Do programa. Vocês são mega carismáticos, obrigado. E fãs dedicados do gênero. Ah, isso é amor pra ele. Discordo em alguns pontos, né? Claro, tem que ter discórdia. Mas isso tudo torna muito mais legal. Grande abraço. Ah, obrigado mesmo, Insane. Você é um querido aí. Bom, fico muito feliz aí que comentou, né? A gente tenta ser carismático sempre. E também sempre, né? Fãs dedicados ao gênero, porque você vê cada trecheira que a gente assiste aqui, né? Então tem que ser bastante fã e amar, né? Esse gênero aí, tão surrado, né?
Eu amei o carismático, épico, porque nos bastidores, né? Mentira, gente.
Super carismáticos. É só punhalada por trás.
Super carismáticos. Obrigada.
Não, é, a gente, perdão a parte, né, a gente é bem carismático mesmo, né, a gente trata com carinho todo mundo aí. É, bom, enfim, o...
É, outro... trato como se fosse gente normal.
Ai, meu Deus. É, bom, outro aqui que também foi de melhores de 2023. Esse aqui, vamos ver se a gente conquistou de cima. Esse daqui foi, a gente, foi detonado, né? Eu gosto de ler esse daqui também, mas enfim, foi o Caio, né? Que ele falou assim: que foi de melhores de 2023, né? Ele falou assim: o episódio foi um lixo, odiei. Não entendi nada no começo porque a música tava alta. É, daí foi culpa minha na edição, me desculpem aí. E o microfone de vocês é uma bosta, então compra melhor pra gente. É, podcast cheio de ideologia esquerdista. Ah, nunca, né? A gente, nossa. E é, esquerdista pra falar de filme melhor. É, ser. Quê? Peraí. É pra falar de filme melhor, ser neutro, né? Bom, não sei o que, é que tem a ver de ser esquerda e falar de filme e ser neutro, então, né? Mas enfim, é, obrigado aí pelos elogios aí, Caio. Obrigado mesmo, mas enfim, é isso aí.
Não, é, queremos críticas construtivas. Se você quiser o nosso Pix para comprar o microfone, melhor, agradecemos.
Sim.
É, aqui é tudo by Mercado Livre. É o que tá tendo para hoje, tá?
É, podcast enfim, independente é
isso. O podcast é nosso, a gente não tem patrocínio. Aí a parte boa é que a gente pode falar o que a gente quiser, né?
Sim. Isso então, é a melhor coisa.
Tem que colocar um aviso no começo. Todas as opiniões desse podcast são 100% pessoais. É. Ninguém aqui é especialista em nada, nem patrocinado por nada.
Nada. Mas se quiserem aí, Warner, sei lá, Sony aí, eu falo, eu sou patrocinado e falo de bom grado de qualquer filme.
Eu ainda tô preso no. Eu ainda tô preso no outro comentário pagando. Que me chamaram de carismático. Eu fiquei com a
Isso
meta.
É o que importa.
Não preciso de mais nada, vou dormir com essa.
Não Isso temos é microfone, não temos opiniões. Como é que se diz?
Neutras.
Imparciais. Não temos patrocínios, mas temos carisma.
Carisma, é isso que importa. É verdade. Tem tanto podcaster aí que tem uns equipamentos, é patrocinado, que são uns bosta falando, né? Então temos aí o principal, né? Que é o dom da comunicação. Esse é o melhor ainda. Mas enfim, aí o Insane Wave falou de novo, né? Ele falou assim: Megan é tipo Chuck, só faltou falar que é tipo o filme ruim do Chuck, aquele remake pavoroso. É, realmente. É, e When Evil Lurks, né? Melhor do ano. Demon Hugman acertando novamente. Realmente, Where Evil Lurks aí, a gente falou um pouco, né? A gente falou que gostou bastante. Apesar de não ter entrado em nenhum top 3, né? Da gente, a gente gostou bastante, / a Dani, né? Que odiou esse filme aí.
É, tem gosto pra tudo.
É, tá certo. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? Isso aí. Apesar de você estar errada, né? Mas, enfim. E pra finalizar, de piores filmes de 2023, o Leonardo Araújo, né? Fez um comentário super fofo aqui. Parabéns por mais um ano, pessoal. Me divirto com vocês. Senti falta da participação da Isa. Isso é verdade, Isa. Volta mais aí pra gente falar, ter sua opinião e tal, tá? E de outros convidados. Ah, isso é uma coisa que esse ano a gente quer fazer bastante, quer chamar mais gente, né, pra participar aqui do Locadora, tá? Então, vai vir mais convidados aí, fiquem no aguardo. E que 2024 seja ainda melhor. Vida longa, Locadora. Opa, obrigado mesmo, Leonardo, você é um fofo, obrigado mesmo aí a todos aí que comentaram. Lembrando, pra vocês continuarem a comentar, né, no, na caixa de perguntas aí do Spotify, que é uma coisa boa, deixa a gente feliz, e a gente sempre comenta aqui, tá, o que vocês falam. Beleza? Bom, vamos então pro episódio aí, que tá bem legal. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, tá? A gente vai comentar aqui alguns filmes, né, que a gente separou do ano, tá? De 2024, que a gente tá mais ansioso, assim, nem tanto, né? Mas o que a gente separou aqui. Bom, o primeiro é um filme aqui que já saiu, na verdade, que é o Mergulho Noturno, que foi feito pela Blumhouse, né? Tem a mão do Jason Blum e também do James Wan, que é o Mergulho Noturno. Bom, Dani, lê a sinopse aí pra gente.
Nossa, podia ter deixado a mão no bolso, né? Mas vamos lá. Mentira, eu não vi o filme, gente. Mas enfim, esse filme conta a história de um jogador de beisebol que ele acabou de se aposentar e tudo mais, e aí ele resolve se mudar com a esposa e os filhos para uma casa nova. Bem original, né, galera?
Uhum.
E aí aquela casa dos sonhos e tal, casa linda, e aí tem uma baita de uma piscina maravilhosa, porém eles não imaginam que esse pode ser um mergulho pra morte. Essa piscina esconde coisas terríveis, né? Enfim, e é isso, é uma piscina assassina.
Sim. Basicamente é isso mesmo, né? Não tem muito segredo aí.
Podia se chamar Piscina Assassina, ia ser muito mais interessante.
É o pior que eu ia mesmo, viu? Acho que ia chamar mais atenção mesmo. Mas enfim, eu e o Kaique assistimos. Kaique, comente aí, o que você achou do filme?
Ai, gente, é aquele meme da Silvia Bravanel, que é tipo, mergulho noturno. O que dizer sobre ele? Nada. Gente, tem nada. Esse filme, ele literalmente, ele é construído inteiramente sobre a piscina. Mas é tipo, tudo sobre a piscina. É o cara que ele tá doente, é um ex-jogador de beisebol que tá com uma doença que ninguém sabe o que é, e ele precisa fazer um tratamento, e o tratamento é o quê? Mergulhos terapêuticos. É a filha que chega na escola e vai pra onde? Pro grupo de natação. É a esposa que é filha de um cara que era da marinha. Então ela já fala, eu aprendi a nadar antes mesmo de aprender a andar. Eu falei, puta que pariu. Aí, tipo, é tudo sobre a piscina. Uma das cenas principais é uma cena de uma pool party. E aí a mulher que vai nadar às 2:30 da manhã, tipo, é piscina, é água. Parece aquele clipe da Sheila Mello.
Que é água.
Então, gente, é aquilo. Esse filme poderia ser a base
para o patrocínio IG Piscinas.
Gente, eu fiquei assim, eu estava acompanhado e minha companhia falou, tipo, a gente se entreolhou e falou, gente, não estou acreditando, porque a gente ia falando o que ia acontecer na zoeira. A gente fica, não, agora ele vai falar que o... Sei lá, tipo, ele ia mencionar a piscina na consulta com o médico. Aí a gente falava na zoeira, e ele falava, assim, até um momento que a médica fala, nossa, nunca vi uma recuperação tão rápida. E aí ele olha pra câmera, faz um, tipo, levanta um sorrisinho, assim, de canto de boca e fala, nós temos uma piscina. Eu, tipo, gente, mas que bosta. Eu sinto a vergonha do ator, assim, na hora de falar. Gente, assim... É tenso, é muito tenso. Eu acho que é um filme que, se você puder assistir por meios legais ou em casa mesmo, assista, porque pagar pra ver essa bosta é um mico. É pior que o filme. Aí eu fiz esse. Eu paguei esse mico. Eu paguei pra assistir.
Eu já fiz esse lado aí pra ir no cinema russo, né? De eu assistir em casa mesmo. Nossa, é tudo isso mesmo que o Kaique falou, né? Porra, é um filme assim que eu até comentei em off, né? Eu tava empolgado porque eu gosto do filho do Kurt Russell lá, o Ewald Russell, achei um bom ator e tal. Mas, porra, esse filme aí é tipo, você foi falando assim, tudo é piscina, né? É tudo isso, né? É, o cara, a mulher que é filho de marinheiro, o cara que se recupera na piscina, a menina que entra no negócio da piscina, tipo, até aquela cena lá que a japonesa lá tem uma fonte, que é a fonte ligada direto pela piscina, né? Tipo, começa a jorrar aquela fonte lá. Eu falei, cara, o que que tem a ver isso daí, né? Tipo, ela fez uma ligação direta de água daquela casa até outra mansão dela, né? E realmente, tipo, não tem sentido o filme, né? Assim, tipo, porra, começou mal, sabe, esse ano aqui, sabe? Tipo, essa produção aí ficou faltando muita vergonha na cara mesmo, viu? Falam que o curta é um pouco melhor, né? Não assisti o curta que foi baseado aí. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, vamos aí comentar então o próximo. O próximo aí que a gente trouxe de novidades é esse Pacto com o Demônio, Não Diga Que Ele Não Te Avisou. Eu adoro esses subtítulos aí, viu? Não Diga Que Ele Não Te Avisou. Mas Dani, lance a sinopse aí pra gente.
Eu amei esse subtítulo em tom de ameaça. Achei forte. Enfim, ele conta a história de uma jovem que ela tenta encontrar as origens dela depois de ter sido abandonada, né, quando era criança. E onde ela vai fazer isso? No cemitério. E, enfim. Aí vocês já sabem, né? Ela começa a mexer com coisa satânica e tudo vai de mal a pior.
Sim. Bom,
Não,
nem
que
sei
ideia,
o que
né?
O que
dizer.
dizer? O que dizer? De novo, o que dizer desse filme?
O que
Nada.
dizer? Não diga que ele não te avisou, né? Tá aí na sinopse.
Porra, que. Cara, não tenho o que dizer, né? Sei lá, né? Tipo, você vai num lugar, né, pra procurar sua adoção, né? Não, tipo. Não no cemitério, né? Que bosta, cara. Ai,
Não, tá aqui pelo que eu fui tentar entender melhor, né? Quando ela era
enfim.
criança, ela foi abandonada no cemitério.
Ah, foi abandonada aí, já.
Gente, eu não voltaria lá no cemitério para ir procurar ninguém, não, né? Se a pessoa abandonou ela no cemitério, não queria ela nem viva para
Eu acho
começo
que
de
não queria
conversa.
mesmo, eu acho que já é um sinal aí, hein? Acho que já é
Eu
um
acho que
alerta
ela devia
vermelho.
ter. Ela é uma red flags. Eu acho que ela devia ter mais amor próprio.
Bem isso. Bom, vamos falar do outro aqui, porque o outro aqui é o Baghead, a Bruxa dos Mortos aí, né? Que esse aqui eu vi o trailer, eu achei até que interessante, né? Não achei tão ruim não, né? Mas Dani, lança a sinopse aí, que fala o filme?
Bom, ele conta a história. Iris, eu não sei, é um homem ou uma mulher? Não sei, não vi o trailer. Enfim,
Uma mulher.
herdam. Ah, uma mulher. A Iris, ela herda um bar antigo, depois que o pai dela morre. E aí, óbvio que nunca é um bar, não é só um bar, né? Ele tem um segredo obscuro, um negócio acontecendo ali. Aparentemente, tem vários. Mortos lá no bar, como é que a Márcia Sensitiva fala? Espírito
Possessor, não é possessor? Obsessor?
obsessor?
O espírito obsessor?
Acho que é obsessor.
É, tipo isso. Enfim, ela começa a ter que conviver com esses espíritos aí, e é isso. É espíritos no bar, praticamente. Achei diferente, né? Pelo menos não é uma casa.
Opa, desculpa. Pelo menos isso não é numa casa, né? Mas é interessante, eu gostei do trailer aí. Eu tô mais assim, não tô empolgadão e tal, mas eu achei bem diferente. Me lembrou um filme que tem na Amazon, que eu esqueci realmente o nome, tá? Mas é tipo também se passa num bar, mas é na Irlanda, que a menina tem que fechar o bar, tipo, no dia 1º de janeiro. E quando ela entra no bar, tipo, começa a ter coisas estranhas, sabe? Tipo, parece que o demônio foi passar uma noite na Irlanda lá. E começa, tipo, a ter coisas bastante estranhas, assim. E é bem legal o filme, assim, não é ruim. Vai um filme de bar aí que é bem legal. Não lembro agora o nome do filme, se eu achar, eu falo pra vocês aqui.
Esse filme do Baghead não é um filme da Mística?
Porque não, você fala atriz?
Não, é que era tipo um filme que a menina tem uma criatura que ela se transforma nos mortos, que aí o pessoal vai lá, paga pra conversar com os entes queridos que faleceram. Não é esse?
Ah,
não.
Ah, é esse mesmo.
Ah, porque esse eu tava, não tô ansioso, porque aí é falar demais, mas eu fiquei interessado porque tem a menina do... Qual que é o nome da série? Do Henry Cavill? Ai,
qual? Witcher?
Witcher, tem a menina do Witcher. Por isso que eu fiquei... Que me marcou.
Entendi. É um filme assim, tipo, achei interessante o roteiro, achei interessante o trailer, né? Pelo menos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem uns sustos, assim, fáceis. Uns jumpscare fáceis, mas... Sei lá, eu tô interessado pra ver, assim. E filme com bruxaria também, né? Vamos ver se é uma coisa diferente.
Eu acabei de ver o trailer por curiosidade.
Uhum.
Achei aquele terrorzão de jumpscare, né? Mas eu achei a sinopse diferente. Achei interessante.
Uhum. Sim. Bom, vamos pra outro, então. Deixa eu ver aqui. O outro aqui que a gente separou é o Jogo da Morte. Que esse aqui também, acho que já saiu o trailer, se eu não me engano. Mas Dani, lança a sinopse pra gente aí.
Gente, esse aqui, se eu não me engano, ele...
Sim.
Então é aquele que é baseado no Baleia Azul?
É esse mesmo. Eu tinha visto...
Ah, esse eu não perco.
Esse aí é a grande lorota aí da Baleia Azul.
Esse eu não perco por nada. Mas enfim, quem estava na internet viveu, né? E já sabe a sinopse, mas é basicamente isso. É esse jogo que os adolescentes estão jogando, da Baleia Azul. Não sei se eles vão usar esse nome no filme. Mas enfim... Aí, no meio dessas mortes, dessas coisas loucas que acontecem, uma jovem tenta descobrir o que aconteceu com a irmã dela, que foi vítima desse jogo.
Uhum.
Esse vai ser bom.
Esse daí tá com cara de ser aquele... Vários tipos de filme de internet, sabe? É tipo aquele Amizade Desfeita, o Jogo da Forca, né? Que pega esse hype aí, né? Mas eu tô curioso aí, tipo, esse negócio do Baleia Azul aí foi um fenômeno, a gente não sabe se a pessoa morreu, o que aconteceu, né? Só sei que era uma lista de tarefas, né? Aí no próprio trailer aparece aqui uma foto de uma baleia em cima, aqui, tipo, no perfil da pessoa, sabe? Então, sei lá, vamos ver, né?
Esse filme parece, tipo, uma versão com desconto do Chamado.
Então, parece mesmo, né? Mas, bom, tô curioso. Acho que é mais aquele filme pra adolescente ver mesmo, tipo, tipo, caiu no hype, vai cair, vai ter uma fake news em cima do filme, tipo, 20 pessoas desmaiaram no cinema, alguma coisa assim, sabe? Mas eu tô curioso aí, né? Pra ver qual que vai ser a ideia do filme.
Gente, essa é a cota de terror divertido do ano. Pelo trailer, dá pra ver que ele tem bem essa pegada mesmo de adolescente, internet, que foi o que realmente... Só sendo adolescente pra julgar isso, né?
Sim.
E acreditar nessa coisa. Mas acho que o filme vai passar bem o clima do que realmente foi. E esse, eu tô muito ansiosa pra ver.
Eu também. Eu também tô, viu, pra falar a verdade. Bom, o próximo aqui que a gente separou, esse daqui eu vi o trailer, achei interessante até, que é o Imaginário, o Brinquedo Diabólico. Vocês chegaram a ver o trailer desse filme?
Vi?
Não.
Não. Mas enfim, lance a sinopse aí, Dani, que a gente vai comentando, aí você vê o trailer.
Bom, o filme conta a história da Jéssica, ela muda com a filha dela pra uma casa, novamente, né, gente, não mudem de casa, acho que esse é o problema. E ela vai pra casa que ela morou quando era criança. Enfim, aí no começo tudo bom, tudo, né, várias memórias, recordações, porém, a criança, ela começa a brincar lá com o ursinho, e aí ela desaparece, enfim, e aí começam a desconfiar do urso, né, o urso que tava possuído e fez tudo. Basicamente é isso, é mais um filme de brinquedo assassino.
É bem isso mesmo, né, mais um aí. É bem isso mesmo. Eu gostei tipo assim, como posso dizer? Não do contexto, acho que do contexto geral. Eu gostei muito do contexto geral. Da ideia, tipo, de ter um brinquedo diabólico que não seja, por exemplo, tecnológico nem nada, uma maldição. Só que, tipo assim, eu acho que o trailer, ele entrega muita coisa, sabe? Eu acho que, tipo, se fosse aquela velha trama de eu ser, por exemplo, coisa da menina, ou realmente, tipo, ter algum espírito e tal, né? Deixar essa coisa dúbia. Mas eu acho que o trailer já entregou tudo, sabe? De que vai ser paranormal, que não sei o quê. Mas, né, sei lá, eu sempre fico curioso com esses tipos de filmes, assim, sabe? Com maldições e tal, acho interessante, né? Mas, enfim, esperar pra ver, né? Esperar pra ver.
Nesse eu só tô ansioso por causa que vai ter a The Wonder Wise, que eu amo, porque ela foi a Nola Darling em She's Gotta Have It.
Sim.
E eu amo, assim. Pô, eu torço muito pra ela.
Eu nem me liguei que era ela aqui no trailer mesmo. Tá tão diferente, mas é verdade mesmo.
E eu vi o trailer. Esse eu tinha visto já. E eu fiquei com a mesma sensação que o João comentou. Tipo, pra mim, parece que eu já vi o filme todo. Achei que o trailer entregou demais. Uhum. E não era um filme também que eu tô super interessada em ver. Achei ele mais do mesmo. Mas o trailer tirou qualquer expectativa, assim, que eu tivesse. Talvez um dia, se estiver passando na TV do nada, eu veja. Não vai ser esse ano.
Esse ano não me pegou, né? Eu não vou ficar pra próxima, Faro. mas é verdade. Bom, o próximo aqui, que eu acho que esse daqui vai ser um terror mais cutizão. É esse aqui que é do Shyamalan? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Mas antes, Dani, lança esse sinopse aí pra gente.
Então, esse filme ele acompanha a Mina, nossa, que nome ótimo, ainda bem que não é do Brasil, né? Que é interpretado pela Dakota Fanning, que eu amo. Enfim, ela acaba ficando presa numa floresta, né? Tem que ter a cota do filme Presos na Floresta, já dava pra fazer um bingo, né? Já foi casa, já foi brinquedo assassino, já foi adolescente, agora é a cota da floresta. Enfim, ela se perde na floresta, depois ela consegue achar um abrigo, só que ela fica presa com outras três pessoas estranhas que também estão lá, e ela descobre que eles estão sendo vigiados por criaturas misteriosas que estão lá na floresta.
Entendi. Eu tô esperando pra ver, né? E na verdade foi feito pela filha do Shyamalan. Curioso agora. Curioso, vamos ver se ela não vai desapontar aí, né, igual o pai. Mas tô curioso pra ver aí. Ishana Shyamalan.
O que ver, que você, né, disse? Desculpa, que agora que eu entendi o que você falou. Que Shyamalan não faz o quê?
Hã? Não, você não vai desapontar a gente, né? Nem veio, Kaique. Você nem colocou o Bate a Porta nos seus filmes favoritos.
O Reizinho, é porque era menção. É porque eu coloquei no. Tipo, era um filme tão perfeito que eu coloquei assim, não era nem filme, era um momento da história.
Ah, com certeza. Com certeza.
O Reizinho nunca nos deixou na mão, nunca.
Nossa, gente, cada coisa que a gente ouve nesse programa.
É difícil, né, jogar. Nem assim, você não fica nem vermelho, né, falando essas mentiras aí, né?
Nossa, graças a Deus que a gente não grava com vídeo, porque queira já como.
É verdade.
Gente, mas eu tô curiosa também pra saber se ela tem uma identidade própria, ou se vai ser um filme igual aos filmes do pai dela, tipo. É mais, eu acho que eu tô mais curiosa por isso do que pelo filme em si.
É, eu também.
Eu também acho que é aquele filme cult que, no fim, não é nada demais, sei lá.
Uhum.
Podemos nos surpreender, né? Vamos ver.
É, vamos esperar pra ver, né? Esperar pra ver, mas eu... A sinopse aí eu achei interessante. A Dakota Fanning, como você falou, é uma puta de matriz mesmo, muito, muito boa. É... Sei lá, o roteiro, pelo menos assim, achei interessante, né? Mas... Esse tema de cabana, mais sendo pai, sendo filha de quem, né? Então é complicado, né? É complicado.
Preconceito com Nepo Baby.
Preconceito com os Nepo Babies.
Nepo
é
Babies,
isso,
verdade.
Gente, eu queria muito ser uma Nepo Baby.
Ai, sim, sim.
Ah, eu também, viu?
Quem me dera.
Bom. Deixa eu ver aqui, vamos aí para um próximo aqui, que a gente separou. Que esse aqui, eu confesso também que eu estou um pouco curioso, mas eu acredito que vai estragar, né? Que tem continuação, grande chance aí de dar merda, né? Que é o Sorria 2, né? A continuação aí, que acho que lançou em 2020, né? 2021, alguma coisa assim. E vamos ver, né, que aguarda aí, né? Mas enfim, Dani, lance a sinopse aí pra gente.
Então, ele dessa vez, gente, não assisti um, tá? Então, eu não sei se eu vou dar a sinopse certa. Mas o filme, ele acompanha uma cantora que ela é viciada em substâncias. Uau, que surpresa. E aí ela se torna alvo de uma entidade, né, paranormal. Porque o traficante dela, não contente em passar drogas, ele também passa uma maldição de brinde.
Puta merda.
Gente, boa. Que sinopses são essas?
Uhum.
Tipo, ai, compra, né? Você compra, sei lá, 100 gramas e ganha uma maldição bônus. Enfim, é isso. É essa a história do filme. Alguém assistiu o filme, o primeiro?
Eu assisti.
Sim, assisti.
Você quer comentar aí, Kaique?
Não, assim, tipo, que nem você falou, eu acho que, tipo, o primeiro, ele tinha tudo pra dar errado no sentido, tipo, de o tema não ser um tema, sei lá, tipo, o filme quando surgiu tinha muita cara de ser uma coisa mais genérica, uma coisa mais blockbuster de shopping, assim, um negócio bem ruinzinho. Tinha até todo mundo não, mas grande parte até confundia um pouco aquele filme terrível que era o Truth or Dare, que eu esqueci como que era em português.
Ai, eu adoro esse filme. Sim. Em verdade, eu desafio.
Isso. Tipo, até as pessoas estavam achando que era nesse nível, assim. Uhum. Mas, nossa, tipo, foi muito bom, assim. Foi surpreendente. E acho que ele ganhou porque ninguém tava esperando nada e ele entregou um terror bem, bem foda. Tipo, foi um dos melhores de 2022. Mas eu acho que...
Foi em 2022, né?
Foi.
Ah,
e aí
tá.
Eu acho que foi o, né? Que foi o ano maravilhoso pro horror. E aí eu acho que agora vai ser um pouco... Vai tentar atender as expectativas do estúdio. E isso pode dar muita merda.
Então, esse é o problema. Eu também, eu assisti, na verdade, muito por conta do hype da internet, né? Mas eu não tava muito afim de ver, não. Mas depois que eu vi o hype e tal, fui assistir. E, puta, realmente é igual o Kaique falou. Que filme maravilhoso. É uma surpresa muito, muito boa, assim, né? Tem uma outra Nepo Baby aqui, né? Que é a filha do Kevin
Bacon. Sim, amo ela. Engraçado,
o mundo é das Nepo Babies.
Nepo Babies aí. Mas, porra, ela tá muito, muito boa nesse filme aí. Tá muito boa. Ah, os efeitos especiais estão. Assista, Dani, você vai gostar bastante. Os efeitos especiais estão muito bons. Aquela cena da cabana, da criatura e tal, né? Que não vou dar spoiler aqui, mas aquela cena da cabana, você tá ligado, né, Kaique? Da criatura e tal, eu achei sensacional. Então, tipo, vale a pena. Esse Sorria 2 aqui, pelo jeito, eu acho que vai ser meio que a continuação, né? Tipo, espiritual, vai ser a maldição e tal. Porque tem o Lucas Cage, né? Que ele é o par romântico dela, né? E... Ah, não é ele, não, perdão. É o
Kyle Gowner.
É, Kyle Gowner, verdade.
Eu comecei nesse podcast enaltecendo o gostoso que ele é. Eu lembro até hoje.
Eu lembro mesmo, porque realmente ele é um ator que, tipo, né, tipo, gostoso. Sei lá. Eu só lembro dele de Flash no Smallville. Mas enfim.
Nossa, amigo!
Enfim. E, porra, eu tô curioso pra ver aqui, mas eu concordo com o Kaique. Eu acho que é só pra atender expectativas de estúdio mesmo, porque realmente não tinha um porquê ter uma continuação aí, né? E essa sinopse aí que a Dani passou, realmente já diz aí que o filme acho que vai ser bem descartável mesmo e não vai passar muito longe do primeiro, né? Apesar de ter o mesmo diretor, né? Que é o roteirista também na continuação, acho que não vai ser um filmaço, não, né? Acho que vai ser mais uma coisa descartável aí. Um terror de shopping, né? Como a gente fala aqui. Mas, enfim, esperar pra ver, né? Bom,
vamos então... Eu acho que a gente tem que fazer um episódio o terror de shopping.
Ah, temos mesmo, viu? Temos mesmo.
Já foi lá na lista.
Tem que chamar uma adolescente de 16 anos, sabe, pra ficar falando.
Gente, eu deve ser comentário isso, eu não tinha uma ideia assim muito grande do que era terror de shopping, quer dizer, eu sabia o que era, mas eu não tinha uma noção, até que fui assistir esse Mergulho Noturno, e gente, tipo, primeiro que eu já entrei e só tinha adolescente, só tinha criança na plateia, e aí teve uma hora que, tipo, o cinema tava vazio, que ninguém, além de mim, foi trouxa pra assistir essa bosta, eles desceram até o andar lá da tela e começaram a fazer abdominal e flexões no cinema.
Ai, meu Deus do céu.
Além de ficar gritando durante o filme, eles tomaram o cinema pra si. E aí que eu vi que, tipo, é esse o intuito da Blumhouse e desses filmes, assim, que é chamar as crianças. Tipo, as crianças são o foco.
Nossa, é por isso que eu não vou no... Quando tem filme de terror, eu não vou no cinema, sabe? Eu espero pra ser um top por conta dessas merdas, sabe? E porra...
Eu acho que não vou defender meus amigos adolescentes. Às vezes, é uma porta de entrada, entendeu? Você não... Nem todo mundo começa já vendo filme cult, ou vendo um snuff, ou sei lá o quê. Você começa vendo uma coisa que tá passando na TV, você começa indo no shopping, porque é onde você pode ir. Então, às vezes, é o que tem pra eles no momento. Aí ele vai ver um terrorzinho ali, outro aqui, e depois vai começando as drogas mais pesadas, né? Eu acho que tem uma cota pro popular, pro terror de shopping. É que a gente já viu muita coisa, nada impressiona mais.
Não,
mas eu sou a favor.
Não, eu concordo com você, eu acho isso. Só que essa questão que o Kaique falou, desses babaca aí, que eu acho horrível, cara, sabe? Tipo, você parar pra assistir, beleza, sabe? É um terror de shopping que todo mundo merece mesmo, concordo com você. Mas não ser babaca a esse ponto, tipo, de fazer abdominal no cinema, sabe? É por isso que, tipo, esses adolescentes babacas morrem em filme de terror, sabe? Mas é isso.
A gente vai ter nosso momento pauta do Twitter. Mas uma coisa que eu acho é que parece que depois da pandemia, assim, o pessoal não se comporta mais direito no cinema.
Não sabe mais comportar.
Tem muita essa sensação. E aí o pessoal não sabe mais comportar. Tipo, o pessoal às vezes não consegue ficar quieto vendo filme, sem ficar falando, sem mexer no celular, não respeita o espaço dos outros, não fica em silêncio. Então é meio caótico, assim. Você tem que pensar bem antes de ir ou ver uma coisa que você não faz muita questão de prestar atenção.
Não, é, também
mas
tem,
mais a questão do comportamento. Uhum. Tanto que, gente, é que nem quando teve o filme da Barbie, né? Que era um monte de mulher de 30 anos e elas lá brigando, puxando o cabelo uma da outra.
Nossa.
Então eu não sei nem que é essa questão de idade. Eu acho que é a questão do lugar. Tipo, sim. O pessoal não sabe se comportar mais no cinema direito. Somente no shopping.
É, eu concordo, eu acho que depende muito do lugar. Quando eu fui assistir, daí é uma experiência muito engraçada. Quando eu fui lá no aquele cinema lá embaixo do prédio da Gazeta, eu esqueci o nome do cinema.
Reserva.
É, a Reserva Cultural. Eu fui assistir lá aquele filme lá do... Ah, do Shang... Ah, que fez o Old Boy lá, né? E fui assistir lá, né? E, porra, eu cara, se eu via, tipo, sei lá, se tivesse um alfinete caindo, se eu via o alfinete, sabe? Eu lembro quando fui, tipo, abrir uma garrafa de água, nossa, os caras queriam me matar lá, sabe? Tipo, de fazer barulho. É muito engraçado isso.
É outro nível. Mas aí o pessoal que vai lá é o pessoal que, tipo, é outro, é o cinéfilo, né?
É, que lá é o cinéfilo chato mesmo, né?
Chato. Mas realmente é um tipo de cinema. Acho que cinemas de rua, assim, em geral, né? Ou esses cinemas mais reservadinhos, tipo, o clima é outro. O pessoal é mais. Tem um respeito a mais, né?
Sim.
Tipo, não é muita bagunça, assim.
Ah, até aquele lá que era perto, que era na Augusta, lá do Itaú Cultural, ele é também meio popular, mas do mesmo jeito o pessoal respeita, né? Pelo menos. Tá aberto ainda, né? Ou fechou?
Sim, tá aberto.
Tá aberto.
Não, mas é realmente, acho que depende muito do cinema, do estilo de filme, mas acho que é o comportamento das pessoas ultimamente.
Sim, sim. Ah, bastante. Mas beleza, depois dessa pauta aqui de trend do Twitter, vamos voltar aí?
Etiqueta no cinema.
É. Bom, o próximo aqui, agora entra alguns como posso dizer, sem sinopse, né? Porque realmente não teve uma sinopse divulgada, mas é um lobisomem.
Bom, mas é a história do lobisomem, né? É de sempre.
É de sempre mesmo, tem muita inovação. Só que eu achei engraçado porque, tipo, eu tava lendo, falou que o Ryan Gosling tava envolvido nesse projeto há 3 anos que ele queria fazer e tal, mas depois desse ano ele foi, tipo, mandado embora ou substituído, que ninguém sabe por quê. E quem entrou no lugar dele foi aquele Christopher Abbott, sabe, que fez Girls. Achei mais que filme que ele fez. Fez Girls, só lembro dele no Girls.
Ele fez o filme do filho do David Cronenberg. Ele fez o...
Possessor.
Isso. E daí ele vai ser substituído e tal. Achei, tipo, engraçado até, né? E eu acho que vale a pena essa substituição, porque eu acho que ele tem uma cara mais de, como posso dizer, de esquisito, né? Diferente do próprio, tipo, Ryan Gosling, né? Não, acho que é errado. Mas enfim. Vocês estão ligados, né? Quem que é ele, né?
Claro, sim. Ai, gente, eu tô me contendo porque. Ai, gente.
Não se contenha, não deixa as críticas te abalarem.
Não, é que eu tenho que me conter pra manter o respeito, né? Porque, gente, se o povo achar que eu sou devasso, só de trazer esses homens maravilhosos,
Mas enfim, o ruim, né, que eu tô vendo aqui, né, que ele vai ser lançado pela Blumhouse, né? E a Blumhouse ultimamente só tá dando bola fora, né? Então.
Nossa, será que vai ser estilo Teen Wolf, né?
É, Teen Wolf.
Não, mas o Homem Invisível não era da Blumhouse?
Não, era da. É um ponto fora da curva, né? Mas é da Blumhouse mesmo.
É, não, é tipo, vai que eles estão tentando fazer um Universal Verso aí.
É.
Porque o outro não deu certo, vai que eles vão tentar um deles.
10 erros e um acerto.
Uhum. É.
Mas, melhor de 10.
Melhor de 10, né? Enfim, mas esperar pra ver aí o que vem, né? Não sei se é tipo o clássico lobisomem, né? Do Bela Lugosi e do... Ah, do Bela Lugosi. Esqueci, né? Vocês sabem.
Do Lon Chaney Jr.
Lon Chaney Jr., obrigado, Kaique. Que vai ser esse remake, né? Esperar pra ver.
Não, eu acho que vai ser um lobisomem bem hipster, assim, uma coisa mais atual.
O lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum.
Isso. Mas vamos aguardar.
Vamos aguardar pra ver, né? Bom, o próximo aí que a gente separou, que também tá sem sinopse, mas eu confesso que esse aqui, gente, eu saco, que é o Terrify 3, né? Que
não, esse é eu não.
Outro... Ah, eu... Sei lá, cara, eu não...
Agora último... é barraco, agora é treta. Vou defender meu reizinho. Vou defender meu reizinho, Leone.
Não, eu, o último achei legal e tal, mas o final eu falei, ah, já deu, né? Já deu, já mostrou que é, tipo, sobrenatural e tal. E esse aí eu achei, vamos ver, né? Tirar leite de pedra de novo, né? Só aquele meme do Twitter lá, da vaquinha, né? Falou, ô, mimosa, mais um dia, né? A vaca super magra, né? Mas enfim, vamos esperar pra ver, né? Mas enfim, vocês... O que vocês acham? Vocês acham que vai ser um filme bom?
Eu acho que tudo para ser o novo clássico do terror, entendeu? Acho que ele vai se tornar uma figura clássica, vai entrar ali no hall da fama junto com o Jason, o Fred. Eu acho que ele tá nesse nível.
Isso aí, minha parceira Dani. Isso aí.
Tem que vir uns 10 filmes ainda. Eu acho que tem potencial. Ele já é uma figura muito, assim, o visual eu acho perfeito. Acho que as mortes são muito boas, acho que o filme é divertido. E é isso, tô ansiosa pra ver o terceiro, porque, gente, o melhor de tudo, vai ter um filme natalino.
Exatamente.
Não tem erro. Vai ser já adianto aqui, né, que em dezembro estará na minha lista dos melhores.
O teaser trailer dele achei interessante até. Lembrou muito Natal Sangrento, né? Do Papai Noel lá assassino, mas sei lá, não tô muito animado, não, né? Vou assistir, claro, né? Mas, pô, já pra mim já passou o hype, sabe? Do Terrify e tal.
Não, é hype, é um clássico atual.
Sim, ele veio pra ficar, ele se estabeleceu. É queridinho, virou queridinho da academia? Virou. Mas não é só porque ele é queridinho da academia, porque ele é boa mesmo. É um personagem muito, muito foda. Tipo, eu tô sendo imparcial, porque eu realmente amo Art the Clown. Eu, tipo, sigo todo mundo do filme no Twitter, no Instagram. E, tipo, apesar dos pesares, assim, tipo, eu concordo que o primeiro filme não teve roteiro nenhum, mas teve um personagem icônico. Aí no segundo já veio com uma Final Girl icônica. Uhum. E nesse terceiro vai ser assim, tipo, vai ter o Art, vai ter a Final Girl e vai ter investimento. Vai ser o primeiro filme de Terrifier com um investimento grande, maciço, assim. Então, tipo, tô esperando.
$10.
Não. $10 e o Guaraviton. Não, mas eu tô esperando por isso. Por ser um filme de Natal. E também porque... Por que que eu tô esperando? Porque, assim, porque o Terrifier 2, ele tentou crescer na questão da violência. Eu quero ver o que que nesse terceiro... Porque, assim, porque eu sou fã de Terrifier, fã das antigas, que eu assisti desde All Hallows Eve. E quem assistiu tá ligado que o Art, ele matava criança. Ele matava as crianças. Então, tipo, ele não tem essa coisa assim. Ele falta escrúpulo nesse homem. E eu acho que agora ele vai voltar a fazer. Tipo, pelo menos pelo teaser trailer, dava a entender que jovens serão penalizados nesse filme. E eu tô muito ansioso. Tô muito ansioso.
Vamos esperar aí pra ver. Bom, vamos ver, né? Eu não vou dizer muito aí, porque senão posso pagar com a língua também, né? E o primeiro, realmente, eu gostei bastante. O segundo, achei...
Tá gravado. Não, temos provas.
Não, mas eu tô torcendo, assim, porque o primeiro eu gostei, o segundo eu achei legal, só o final que eu chamo bosta, mas vamos esperar pra ver, né? Bom, vamos então comentar o próximo aqui, que a gente até comentou, né? A gente falou os que a gente tá a fim de ver, que é o Maxine, né? Que, se Deus quiser, nada vai impedir aí da minha gote brilhar esse ano, né? Nem as porradas que ela deu nas pessoas. Que é o Maxine, né? Bom, antes de mais nada,
ela teve os motivos dela.
Também acho.
Ela teve os motivos, né? Vamos ver. Também foi se meter com neta de brasileiro, Danice também, né? Você ferrou. Bom, mas vamos lá, Dani, você não comentou direito do Maxine quando a gente falou no começo. Fale aí você, o que, que você achou? Você acha que você está empolgada? Você acha que vai ser um bom filme? O que, que você acha?
Gente, eu infelizmente assim, não fui também novamente esse ano, falei como cinéfila. Eu não vi nenhum dos três filmes. Óbvio que o terceiro eu não vi porque não saiu ainda, né? Mas
os aí dois seria uma novidade.
Eu não assisti, mas eu vou ver os dois para poder ver o Maxine já preparada, tá? Enfim. E aí o filme conta a história, né, da Maxine, que ela foi a única a sobreviver à filmagem do filme pornô que deu errado, né? Que é a história do X, que é o primeiro filme. E agora ela tá em busca da fama, entendeu? E ela vai passar por cima de tudo e de todos. Ela vai cair na porrada com... Brincadeira. Mas ela tá disposta a tudo. E é isso. Vamos ver o que ela vai aprontar dessa vez.
Sim. Eu gostei porque o nome do massacre ficou conhecido como. Corrija se eu estiver errado aí, mas acho que é Texas Porn Massacre, né? Alguma coisa assim que fala no trailer que ficou conhecido. Mas enfim, eu tô curioso pra ver. Eu acho que esse daqui vai ser o mais porra louca, né? Tem qual que é o nome que a cantora? Hazley, né?
A House.
Isso. Ex-mulher do Elon Musk, né? Ela.
Ex-mulher do Elon Musk é a Grimes.
Ah, é. Bom, aí faltei no, na aula do pop agora, né? Mas enfim, tô intrigado, né? O elenco eu sei que vai ser bom, tem bastante gente aí de ponta e tal. Vamos ver, né? Eu tô torcendo bastante pra essa produção aí. Uma que eu tô mais empolgado pra ver, com certeza, é Maxine.
Ai, sim, tipo, gente, ai, esse filme vai ser... Você viu, tem uma foto, saiu uma foto dos bastidores, e tem uma foto da House toda com umas escoriações, assim, uns cortes, tipo... Tô muito ansioso, tô mega ansioso, assim. Tipo,
aí você tem que ver se é mesmo...
Eu posso a minha volta.
Se a minha gota é num surto, né?
Desse seu cacete lá, House. Pode ser também, pode ser.
Enfim. Bom, o próximo aqui que a gente também tá bem empolgado, né, pra ver, ou melhor, entrou aqui na lista. Eu acho que esse aqui é dele que vai estar mais empolgado, né? Que é o Megan 2.0, né? Eu lembro que quando a gente comentou ano passado, né, a gente elogiou, né, o primeiro Megan, entrou até como surpresa do ano e tal, a gente gostou bastante. Esse aqui 2.0, tô curioso pra ver o que vai ser, né. Dani, mas falei, eu acho que você tá mais curiosa ainda, né, o que você acha desse filme?
Gente, eu tô super ansiosa, foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir. Enfim, eu tinha visto não saiu a sinopse dele ainda, né, mas eu tinha visto aí umas teorias, nível de fã, né, que o final do filme deu alguns sinais de como a história pode continuar, né, porque... Ah, eu vou contar, quem não assistiu perdeu tempo já. No final do filme, eles acham que derrotaram a boneca assassina, né, mas como ela é uma IA, ela nunca morre, né, a partir do momento que você cria um negócio ali, ele vive... Pra sempre. Enfim, sobraram os pedacinhos dela lá. E aí, aparentemente, ela consegue se conectar com as coisas da casa ainda, né? Então, os rumores que tem é que ele vai ser tipo uma versão de terror de uma casa inteligente. Então ela vai começar a se conectar com os aparelhos da casa deles. Assim, eu acho que vai ser super interessante. Porque, querendo ou não, é uma forma que ela sendo um androide, é uma forma que ela teria de ganhar mais poderes ainda, né? Quanto mais coisas ela conseguir se conectar, mais ela consegue alcançar as pessoas. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, o que vem aí. Mas tô animada.
Eu acho que vai ser um filme interessante pra ver como vai ser e tal, né? O primeiro, eu acho que quebrou expectativas. Apesar de, tipo assim, você vê no trailer que entregou bastante coisa. Eu acho que o segredo é não ver trailer mais, viu? Mas enfim, eu achei interessante o final, como você falou. O desenvolvimento do filme também achei legalzinho. Lembrava muito o episódio do Black Mirror, bom. E achei interessante mesmo, né? Vamos ver. Mas e você, Kaique? O que que você acha? Tá empolgado e tal?
Gente, mais empolgado pra ver esse filme, mais empolgado que eu pra ver esse filme é minha mãe. Porque a gente assistiu semana passada no Telecine, ela amou o filme. Ela
Sério?
Amou.
Aí, ó.
Ela gostou muito do filme. Minha mãe não gosta de terror, mas ela amou. E vou levá-la no cinema pra assistir Mega 2.0.
Aí, ó. Sem crianças fazendo abdominais no cinema, hein?
Nossa, você conhece minha mãe? Minha mãe, se tiver criança petulante, ela enfia a mão na cara. Minha mãe é da época da chinela. Ela não perdoa, não.
Já gostei dela. Enfim, pô, tô empolgado aí, quero ver como que vai ser a produção. Bom, vamos passar pro próximo aqui, que esse
Ai,
aqui
eu
também é
queria
um.
muito que o. Eu queria muito, só uma coisa louca que eu pensei aqui. Eu queria muito que o trailer fosse só uma tela carregando a atualização da boneca. Tivesse de mais nada. Ia ser genial, né?
Seria
Nossa, ia ser
uma
muito
boa
bom.
mesmo.
Isso aí ia
Mas
carregar no dia
enfim.
da estreia.
Isso aí ia carregar no dia da estreia, é.
É
Ideias
igual
milionárias.
Volvo Max tirando uma peça de roupa por dia.
É, pra mim tinha que ser nesse clima. Pena que vou fazer um trailer que vai mostrar tudo, mas amaremos o filme mesmo assim.
Sim, eu também tô bem empolgado mesmo, né? Vamos ver como vai ser mesmo.
E, gente, só um adendo, porque eu fui ver depois o elenco de tipo Maxine, e o elenco, gente, tem toda Hollywood, tem o Kevin Bacon, tem Helena Bonham Carter. Tem o Giancarlo
Nossa.
Esposito, tem a Emily em Paris e tem a que fez a Princesa Diana na última temporada de The Crown. Tá todo.
Sei. Sei. Estão elogiando bastante esse elenco mesmo. E, pô, essa daí que fez a Princesa Diana também, ela fez um. Acho que foi um filme, uma série aí, que tava elogiando bastante ela, né, por essa produção aí. Mas, enfim. Bom. Vamos então aí comentar o próximo. O próximo aqui que a gente vai falar, que esse aqui eu tô com um pouco bastante medo, né, na verdade, do que vai acontecer, né, que é o Fale Comigo, né, parte 2 aí, que o primeiro filme a gente elogiou bastante, entrou até no de filmes bons, né, que a gente elogiou no final do ano passado. E vamos ver, né? Mas enfim, vamos falar aí. Dani, você tá aí? O que que você acha do Fale Comigo 2?
Gente, o 1 é uma obra perfeita, irretocável. Eu tô com medo também do que vai acontecer, como é que vai ser essa continuação. Só que eu acho que o final foi tão bom. Assim, tem tudo para ou ele superar o primeiro, ou ele destruir completamente o primeiro. Eu não sei realmente o que esperar, assim. Porque eu acho que o final foi muito interessante. Então, acho que tem potencial de ser bom. Não sei.
O final do filme, o O final do filme, eu achei muito, muito bom. Muito bom mesmo. Essa questão de você estar perdido. Ah, spoiler, vontade. Né? Vontade.
Desculpa te cortar. Mas,
não, enfim. Pode falar, pô.
É porque eu acho que... Eu não fiquei pensando, será que vai mostrar, tipo, a adaptação dela no, do outro lado? Será que ela realmente foi pro outro lado? O que aconteceu, sabe? Às vezes ela pode ter morrido por segundos. Será que ela morreu mesmo?
É, tipo, então...
Será que vai mostrar como as outras pessoas da vida dela lidaram com isso? Tipo, como eles vão dar continuidade a essa história?
Então, pelo que eu vi lá no canal do Jetro, né, que é um canal que eu sigo e tal, né, parece que essa parte 2 vai contar a história daqueles garotos lá do começo do filme, sabe, que entram na casa e tal, sim. Parece que vai ser isso o começo, essa parte 2, né, e daí falam que a parte 3 vai contar a origem da mão. Mas vamos esperar pra ver, né? Pode ser que, sei lá, mude mesmo, explore mais a menina mesmo, né? Apesar que eu achei o desfecho dela excelente, sabe? De, tipo, o medo dela se concretizar, né? Dela se ver no espelho e não ter o reflexo, de ninguém ouvir ela e tal. Eu achei sensacional esse final aí. Mas... vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver.
Ah, eu acho que se for... agora que você falou, eu lembrei mesmo que eu cheguei a ver uns comentários, assim, também, sobre como seriam os próximos filmes, né? Uhum. Eu acho que se contar a história dos meninos no começo e deixar no ar o que aconteceu com ela, eu acho que seria interessante também, sabe?
Então, eu acho também. Eu acho que é melhor.
Sabe quando assim, tipo, pra não me explicar demais. Tem filme que explica tanto que perde a graça.
Que perde
a... Então acho que se a gente continuar sem saber o que rolou com ela e também sem saber direito o que rolou com eles, aí acho que torna tudo melhor. Vamos ver o que vem.
É, vamos esperar aí pra ver. E você, Kaique, tá empolgado pro Falar Comigo 2?
Voltei, tentaram me derrubar, mas eu retornei.
Eles não vão me calar.
Não vão calar. Não tô, sendo sincero, mas não porque eu não gostei do filme, eu gostei, eu amei o primeiro filme, mas é que não sei, tipo, sabe quando uma coisa é muito boa e você tá com muito medo de cagarem, assim, tipo, vai cagar muito?
Uhum.
Porque eu não sei se eles tinham... material para um segundo filme, assim, eu acho que essa questão veio por causa do sucesso do filme, e aí volta a mesma coisa do Sorria, sabe, tipo, eu não sei, parece coisa do estúdio forçando, tipo, tirando dinheiro, espremendo, é o meme da
vaquinha,
da vaquinha, né? Então, não sei, assim, tipo, pode, eu posso queimar minha língua, assim, e ser tipo, melhor que o primeiro, mas não boto expectativas.
Sim, a gente dá a cara a tapa aqui, né, pra ver qual que é, né, mas vamos ver, né. Eu tô empolgado, quero ver como que vai ser mesmo, apesar de estar com meio de receio, porque foi um filme muito bom, né, e foi um terror de shopping, né, porque passou no shopping e tal, né, esse daí foi bem popular e, porra, é um filmaço, né. Enfim. Bom, vamos então aí pros nossos finalmente. lembrando, né, que foram 12 filmes, né, que a gente pegou meio assim aleatório, né? Um a gente escolheu, o outro a gente pegou aleatório, mas esse eu acho que para enterrar com pau de cal o ano de 2024, né, que vai sair, que é o Ursinho Puff 2, né? A continuação aí do primeiro, né? Que, sei lá, cara, não sei o que esperar dessa continuação. O primeiro eu tentei assistir, mas eu parei na metade de tão bosta que é esse filme, né? Mas vamos ver aí.
Não,
lembrando que... É pau, né?
É pau, porque é pra fuder geral, é pra fuder de vez mesmo. É pra colocar no nosso cu. Ah, filho, bosta do caralho. Ah, pode continuar.
Não, acho que você já falou tudo, né? Não, mas só completar, falar que esse ano também, acho que sai, né, o filme lá do Mickey, né, que ele entrou em domínio público, daí vai sair essa produção aí também, né? do Mickey. É, mas enfim, alguém assistiu aí a primeira parte?
O do Ursinho Pooh?
Quem pediu essa continuação? Pra começo de conversa.
É,
eu não assisti, mas também não pretendo. A única coisa que eu vi do segundo filme é que agora vai ter o Tigrão, né? Acho que não teve no primeiro.
Não. É, então, eu vi que foi até um dos filmes que eu coloquei na lista de piores de 2023. Que o filme é muito ruim. Puta que pariu. Tipo, é um filme... É um lixo, nossa. Tipo, é uma droga. E o pior é que é uma droga que fez sucesso. É uma porra que tipo, vai acompanhar a gente por gerações. Vai ter o Ursinho Pooh, vai ter o retorno do... É que eu não sei, não conheço personagens...
Do Puff.
Do Puff, mas vai ter, porque tem bicho a rodo naquela história. Aí vai ter crossover. Tem bicho a rodo naquele bosque. Vai ter crossover com o Mickey. Vai ter a Disney toda. Vai até chegar no Frozen. Eles vão fazer o filme atrás de filme. Ai, gente. Quem ferra, quem se fode, quem se foge na mão dos assassinos é a gente, é o público que tá assistindo isso. É um atentado.
Pior que eu concordo, viu? Tem.
Tortura. Nossa. Não é entretenimento.
Não mesmo.
Nem um pouco, viu? Nem um pouco. Ai. Mas enfim. É, vamos esperar pra ver aí, né? Que vai sair dessa porcaria aí, né? Mas enfim. É, bom, vocês querem comentar mais alguma produção aí?
Olha, o comentário é que 2025 vem aí, né? Esse ano já não sei.
Esse ano não dá mais já.
Ah, eu
não aguento mais.
Eu tenho dois que eu tô esperando, que tipo, esse... Não, na verdade, três. Três que eu tô esperando, porque esses realmente, tipo, são continuações de filmes que eu gosto pra caramba. Que um deles é o que até que saiu o nome dele oficial hoje, que é o continuação de Beetlejuice, que é Beetlejuice, Beetlejuice. Então, tipo, eu acho que é o depois de Marte Ataca, meu filme favorito do Tim Burton, então tô bem ansioso. Tem o filme, o terceiro do Lugar Silencioso, que vai ter a Lupita Nyong'o. Esse eu tô bem ansioso. E o reboot dos Estranhos.
Nossa, eu ia falar dele.
Tô muito ansioso, porque, tipo, gente, eu não sei, eu sou daquele que... É, daquela minoria que gostou muito de Os Estranhos 2. Mais do que o primeiro, eu amo aquele filme.
É, Os Estranhos 2 é um... Eu gostei também, achei um filmaço, mas acho que não... Ah, não sei dizer, agora você me pegou, não sei se é melhor que o primeiro. Acho que tá igual, sabe? É um filme honesto.
Ai, eu acho os dois filmes muito bons, e eu não tô animada, mas eu tô curiosa pra ver. Porque é um tipo de terror que eu gosto, então pode ser que seja bom, mas zero expectativa também, né?
Sim. É um tipo de filme que eu gosto. Sempre conto aqui, né? Primeira vez que eu assisti na época que lançou. Acho que em 2007, por aí, não sei. Eu lembro que meus pais saíram. Na época eu morava com meus pais, eles saíram, né? De casa, eu fiquei com tanto medo que tranquei o quarto, coloquei uma cômoda do lado.
Mas por isso que é bom, é o tipo de filme que deixa meio paranoico.
Sim, isso que é legal, né? Que mexe com a gente e tal, e a gente leva esses problemas aí pro psicólogo mais pra frente. Mas beleza. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? Acho que a gente já comentou os principais filmes aí do ano, né? Que estamos empolgados pra ver, né? E outros nem tanto, né? Mas enfim. Quero também lembrando, né, para vocês colocarem aí na caixa de mensagem do Instagram aí, né, qual que é o filme que vocês estão mais empolgados, né, para ver esse ano. E é isso, né? Bons filmes para gente, né? Melhor dizendo. Mas bem, quero agradecer aqui a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique, pela participação.
Aí eu que agradeço, e 2024 já pode acabar. Veio 2025. Estou cansado.
Já tô cansado.
Já deu.
É. E também agradecer a participação da Dani. Obrigado, viu, Dani?
Gratiluz. É, eu vou achar outra despedida para 2024, tá? Eu prometo.
Beleza, vamos cobrar, hein? Vamos cobrar. Mas beleza, é isso aí, pessoal. Obrigado aí por quem ouviu, tá? Não esqueçam de compartilhar, dar uma boa nota pra gente no Spotify. Comentem aí também o que vocês acharam na caixa de perguntas aí. E é isso, beleza? Obrigado e até mais!